também se o Curitiba precisa reforçar o elenco, já que hoje muitas baixas, né, com certeza prejudicaram o Coxa também.
Olha, interessante, né? A gente teve algumas vitórias no início do Brasileiro aí, mas com muito mais problemas táticos e muito mais inconsistências do que a gente tem tido agora, né? E aí, alguns aspectos que às vezes são pontuais de algum jogo, ou algumas circunstâncias de jogo, até pela evolução que os adversários também vêm tendo, porque eles vão encontrando os caminhos, o tempo vai passando e eles também vão evoluindo. Então, essa é uma tendência do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos que nós estamos fazendo, nós estamos sendo extremamente competitivos. Então, eu tenho visto que, embora os resultados iniciais tenham sido melhores, eu tenho visto mais evolução de comportamento e de conhecimento de jogo agora, tá certo? Então, a gente tem que ter convicção naquilo que a gente faz, a gente tem que ter persistência, né? E a gente tem que ter também, lógico, capacidade de aprender, flexibilidade, adaptabilidade para encontrar soluções de plano de jogo, soluções de elenco, e a gente está muito atento e alerta em todos esses sentidos. Uma parte da pergunta que eu não respondi? Cara, eu acho que os principais reforços são a gente voltar a conseguir ter a disponibilidade de jogador que a gente vinha tendo, porque nesses momentos a gente pontuou bastante. Então a gente começou a ter mais ausência de jogador por suspensão, a gente teve uma sequência de jogos ou com terceiro amarelo ou com expulsão. Então isso daí te enfraquece, principalmente nas opções para resolver problema nas trocas, de acordo com os cenários que acontecem no segundo tempo das partidas, tá certo? E um pouco porque, meu, essa virose chegou, bateu e pegou, meu, pegou o treinador, pegou todo mundo. E a gente tem perdido jogadores também, um ou dois por jogo em função disso. Acho que é um momento aí sazonal, né? Tá acontecendo meio que em Curitiba como um todo, a gente vê nas escolas das crianças aí todo mundo ficando doente também. E acho que os principais reforços são os que a gente já tem dentro, tá certo? Além disso, é lógico, é aquilo que eu sempre falo, a gente vem trabalhando, a gente vem seguindo e mapeando jogadores, e a gente está muito atento para ser eficaz e pontual nas principais necessidades que a gente e nas oportunidades que a gente identificar.
Boa noite, Sabra. Há um mês mais ou menos, no começo de abril, você falou sobre um incômodo com a arbitragem, né? Contra o Vasco, no jogo contra o Vasco, e coincidentemente o mesmo árbitro apitou o jogo de hoje e você repetiu praticamente as mesmas situações. Qual que é o teu sentimento em relação a isso? É um dificultador a mais que vocês têm que enfrentar no campeonato? Tem algum motivo para que o árbitro contra o Curitiba ele adote uma postura que já te levou incômodo?
Você tem certeza que ele apitou o Vasco? Ele apitou o Red Bull aqui na estreia e apitou o Corinthians lá na Arena Corinthians.
O Ramon Abadiabel? Ele apitou o Vasco,
Paulo César Zanovelli apitou o Red Bull e o jogo que você falou lá na Neoquímica.
Ah, Rosanovelli, tá certo. E, cara, é assim, eu hoje senti muita falta de ter um critério equilibrado, tá certo? Então, teve lance que do Curitiba era falta, do Santos não era falta, né? Acho que também acabou sendo conivente com as paralisações, com a quebra do ritmo do jogo. Teve muito pouco tempo de bola em jogo hoje, né? E não acho que teve uma coerência de critério, e de uma forma geral entendo que a gente foi bastante prejudicado nas marcações de falta hoje, né? Se você for ver aí, vocês podem fazer o levantamento. No Cruzeiro eu tomei um cartão amarelo porque eu saí da área técnica, não foi nem reclamação, eu saí para dar uma informação para um jogador. E bobiei, pum, tomei amarelo. No Red Bull, acho que eu tomei um cartão amarelo. E aqui, nas últimas duas rodadas, aqui da Copa do Brasil e com o Internacional, já tomei cartão amarelo, num jogo e no outro. Teve uma falta do que o Wagner marcou do Ronier, que foi uma falta absurda do Bernabé no Ronier, e que seria, no mínimo, amarelo. Então, assim, só o fato de eu não ter um histórico de tomar amarelo e me irritar tanto aquilo que está acontecendo dentro do campo, já responde a sua pergunta, né? Porque realmente não está tendo isonomia, infelizmente.
Seabra,
A atmosfera da torcida.
Legal, tá aí a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra. Depois da derrota do Coxa, o Verdão perdeu pro Santos 2-0 hoje no Couto Pereira. Para sorrir com a vida, Neodente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores, mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Serginho, antes do Seabra, você estava falando sobre o jogo, sobre o bom começo do Coritiba e depois os gols do Santos que acabaram com o Verdão.
Exatamente, né? E eu queria citar até uma coisa que ele citou sobre a questão das lesões cedo ali, né? Para mim, o Santos foi beneficiado nisso, por incrível que pareça, né? O João Schmidt, que é um jogador importante, é o primeiro volante, é um jogador que distribui muito bem o jogo, saiu machucado com 4 minutos e entrou o William Arão, que fez um ótimo jogo. E no mesmo tempo saiu o Tinga. E aí entendi a explicação dele, né? O Tinga machucado, contusão muscular também, em relação a não colocar o Taverna de cara, porque ia ter que jogar o jogo todo, né? Que eram 4 minutos do primeiro tempo. E concordo até com as opções dele. Mas ao entrar o Felipe Jonathan na esquerda, foi o Koser para a direita. O Coritiba praticamente não teve atuações boas nas laterais o jogo todo, porque o Koser não é a lateral, fez o que era possível por ali. O Felipe fez um jogo muito abaixo, mais um jogo muito abaixo. Eu acho que ele precisa melhorar muito em relação ao apoio, que é o forte dele, e na questão de marcação, que ele tem dificuldades. Então o Coritiba perde duas posições, né? Com uma saída. Acaba mudando, porque a linha de quatro com o Tinga, Jaci, o Koser hoje, né, no caso, e o Bruno Melo, é a grande fortaleza do Coritiba. E ele perdeu isso, desmontou isso com a lesão do Tinga. Então perdeu, além do Tinga, o Koser foi para a lateral e entrou o Felipe e o Jonathan na esquerda. Então você acaba mexendo em três posições no sistema defensivo, e em que pese o Coritiba não ter dado oportunidade para tantas chances assim do Santos, como até o próprio Cuca falou, mas o Santos teve muitas jogadas, criações de jogadas em cima dos defensores, inclusive os gols, né? Então a partir daí a gente falava sobre o primeiro gol, 8 minutos depois o segundo gol. O Coritiba levou uns 10 minutos a 15 minutos, dos 27 até os 37, por aí, para voltar à lucidez, porque é um baque, né? E isso é natural. E daí realmente acabou no primeiro tempo, os últimos 5 minutos ali, mais os acréscimos, com domínio, jogando em cima do adversário, o adversário bloco baixo, baixou bem a equipe, ficou marcando, tentando matar o tempo e quem sabe encaixar um contra-ataque que acabou não vindo. Mas o Coritiba acabou ali. A segunda etapa foi um jogo diferente, né? Ele veio com o Breno Lopes pela esquerda. Eu acho que o Lavega estava fazendo um bom jogo, talvez faria uma substituição um pouco diferente, né? Um pouco mais ousada, né? Mas o Seabra não quis, talvez, desmanchar o meio, podia levar o Lavega mais por dentro, jogar com o Breno pelo lado esquerdo, abrir mão de um dos volantes, no caso, o Vini, né? Mas não, ele fez uma troca simples do Breno pelo Lavega, né? O Breno é o titular, tá com problema clínico aí, é natural que ele ficasse fora. E ele fez até um bom jogo, né? Mas o Lavega vinha bem no jogo, né? Quem para mim não fez um bom jogo, nem no primeiro tempo, nem no segundo, foi o Pedro Rocha. Eu, assim, acho que ele tá abaixo, né, do necessário. Ele não é um centroavante original, né? Tá jogando por ali, né? Hoje poderia ter ele ter ido para a ponta, né, e colocado o Renato Marques como centroavante, que é para isso que ele veio, mas aí o Seabra opta por simplesmente manter, né, o Pedro Rocha lá e botar o Renato Marques para não ter que mexer em duas posições, compreensível também. E o segundo tempo, o Santos amorcegou o jogo, trabalhou essa bola, quando pegava a bola, tocava curto, até sofreu uma falta, cada falta ele valorizava demais, uma experiência pura, né? O Cuca é um treinador que trabalha muito bem isso, né? Ele sempre teve essa manha, essa malandragem no bom sentido como jogador e agora como treinador também. Então o Cuca e o Santos fizeram o jogo ficar à mercê deles. Concordo que o árbitro entrou muito nessa, deu apenas 5 minutos de acréscimo, quando deveria ter pelo menos uns 8, no mínimo, Às 3 minutos e meio, numa lesão ali de um dos jogadores, eu não me lembro se era o Bom Tempo, quem era que caiu no meio, ficou 3 minutos e meio caído ali. Não chamou a maca, atendeu dentro de campo, mas depois não acresce. Então, a arbitragem nesse sentido, do controle do tempo do jogo, deixou a desejar. Mas foi o segundo tempo onde o Curitiba não conseguiu ser criativo, não teve uma oportunidade clara de gol, né? Mas teve o controle da bola, teve mais tempo com a bola, agredindo mais de uma forma que não levou perigo ao gol do Santos. É uma pena, o Curitiba cai fora mais uma vez na primeira fase que disputa a Copa do Brasil, mas se você pensar bem, o Curitiba com um elenco curto, não tem um elenco para duas competições, de repente pode focar aí, tem mais alguns jogos ainda do Brasileirão, e aí sim, se conseguir fazer bons resultados nesse Brasileirão para tirar esse problema aí, que está chegando muito perto lá de trás da zona de rebaixamento e tudo mais, será uma vantagem, né? Essa derrota não será tão sentida, mas se continua fazendo uma campanha muito ruim, como a das últimas rodadas aí no Brasileirão, aí o peso da desclassificação na Copa do Brasil será sentido também. Final de semana tem Santos de novo para tentar, né, conseguir uma vitória, conseguir um bom jogo para retomar a sua trajetória de vitórias, de empates fora de casa, como teve no início da competição.
Opinião.
Valeu, Serginho Prestes, comentarista TMC, analisando o jogo de hoje. O Coritiba perdeu para o Santos, 2-0, o Coxa tá fora da Copa do Brasil. Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde. Hospital Constantini, seu coração é a nossa vida. Siga as redes sociais ou ligue 3013-9000. Nicolas França, agenda do Verdão, depois da derrota de hoje, Nico.
Agora enfrenta o Santos, de novo, no domingo, 11 horas da manhã, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. E assim, com o Seabra falou muito na coletiva aqui que os principais reforços dele, ele considera quando tiver todo o elenco de novo à disposição. Mas a tendência é de um time mais quebrado, né? O Tinga saiu machucado, sentiu uma lesão muscular, não deve jogar. O Ronier saiu machucado também e já teria de cumprir a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra o Peixe. E agora, até no encerramento da coletiva, eu fui confirmar com o Seabra por que o Josué não estava cobrando as bolas paradas no segundo tempo. É porque ele deu uma travada nas costas, ele sentiu um problema nas costas. E eu falei na saída de campo ali que ele estava com uma cara de muita dor e levando a mão nas costas. Ele teve que tomar uma injeção, inclusive no intervalo da partida, para poder continuar em campo. Então, é uma situação que preocupa também para o jogo de domingo contra o Santos lá na Vila Belmiro. Três jogadores bem importantes, né? Titulares, que sem contar quem já tá fora, né? O Maicon, por exemplo, outros jogadores, o Fabinho, né? Como opção de banco, já estão fora há mais tempo, e aí o técnico vai ter que se virar. Sem dúvida, sem o Tinga, né? Ele vai ser vetado. O Ronier provavelmente, o Josué uma situação de dúvida, mas há uma possibilidade boa de ficar de fora. Vamos acompanhando também a situação desses jogadores e trazendo as informações durante este final da semana na preparação do Coritiba para tentar uma reabilitação, jogando contra o mesmo adversário agora pelo Campeonato Brasileiro. Porto.
Valeu, Nicolas França, reportagem TMC direto do Couto Pereira. Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu, com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. Ganhadores de hoje aqui na TMC, voucher para almoço ou jantar na casa do Zé, o melhor espetinho da cidade. O ganhador é o Giovanni, final do telefone 3649. Um kit com 3 vinhos Campo Largo vai para Jéssica, final do telefone 6383. E uma ducha elétrica da Enerbras vai para o Gerson, final do telefone 5373. Os ganhadores aguardam um contato da nossa produção. Participe do aniversário premiado Nichelle. São mais de R$500 mil em prêmios e vale compras, além de brindes instantâneos. Nichelle, vem celebrar com a gente. Ô, Etezinho! Tchau.
Nossa, passou rápido, hein?
Voando, né? Vamos embora, guri. Amanhã tem mais, hein?
Olha, passou rápido.
Embora que amanhã tem mais. Um beijo pra você. Tchau. Falou.
Tem a voz do Brasil ainda, filho.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Uma boa noite para todo mundo. Amanhã, meio-dia, tem Papo de Craque, 5 da tarde, Esporte TMC. E amanhã à noite tem Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Também é jogo decisivo pela Copa do Brasil. Boa noite para todo mundo. Tchau.
Terminou o Debate Bola TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. PicPay Empresas, a conta digital PJ do PicPay. Baixe o app. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar com a Demicon. Lógico que dá. Quer agilidade na obra? Conheça a Supremo Cimentos.
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Uma bateria vencida pode parar tudo. Na queda de energia, sistemas caem, dados se perdem, prejuízo na certa. A solução é manutenção preventiva. A Powercom Brasil cuida do seu no-break com revisão, peças e suporte técnico e oferece backup imediato. Não espere a falha acontecer. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Vem pro aniversário premiado Nichelle. São 500 mil em prêmios com sorteios até o fim do ano. A cada R$2.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a sorteios semanais. E um sorteio extra de R$50.000 em vale compras. E tem mais. Girando a nossa roleta premiada, você tem a chance de levar um brinde para casa na hora. Acesse aniversarionichelle.com.br. Veja o regulamento e participe. Nichelle, conta com a gente.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem pra Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
O Brasil é o país do futebol.
Samba.
Carnaval.
Também taxação.
Desvio do dinheiro público.
Impunidade.
E muita, mas muita corrupção.
Se você também não aguenta mais essa palhaçada, junte-se a nós para combater o sistema.
Porque no Paraná, vagabundo não se cria.
Eu sou da Costa do Perdeu Piá.
Eu sou o Lubonato.
Filice ao Podemos.
Olá, sou o deputado federal Pedro Lupion, presidente do Republicanos. O agro sustenta o Brasil. Gera emprego, gera renda e alimentos. Quando é atacado, o impacto chega na sua casa. É comida mais cara e menos oportunidades. Nos momentos difíceis, eu estive na linha de frente da bancada ruralista, defendendo o produtor rural. No Republicanos, nós estamos do lado de quem trabalha e faz o país crescer. Venha, faça parte do 10. Filie-se ao Republicanos.
quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Roubalheira no INSS, escândalo no Banco Master e o seu imposto só sobe. Enquanto isso, o governo gasta com mordomias e penduricalhos. Os juros cada vez mais altos e o brasileiro cada vez mais pobre, mais endividado. Isso não é coincidência, é consequência de um sistema que suga quem trabalha. Eu sou Felipe Francischini, deputado federal, e estou na linha de frente para barrar qualquer tipo de aumento de impostos e para garantir que nenhum esquema de corrupção fique impune. Filie-se ao Podemos.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia: medida para conter a alta no preço do combustível.
O governo do Brasil anuncia subvenção a produtores e importadores de gasolina. Gabriela Noronha.
A expectativa é que essa subvenção reduza em até 62 centavos o preço do litro da gasolina ao consumidor após a mistura obrigatória de etanol.
E ainda, número de empregos formais no país cresceu 5% no ano passado.
São quase 60 milhões de vínculos ativos entre trabalhadores dos setores público e privado. Pablo Mundim.
Nos últimos 3 anos, foram mais de 7 milhões e 800 mil novos vínculos registrados. O resultado confirma a continuidade da expansão do emprego formal no país.
Você vai ouvir também: Brasil registra o menor número de homicídios da década para os 3 primeiros meses do ano.
Aumenta também a apreensão de armas e munições.
Para falar como o país alcançou esses resultados, vamos conversar ao vivo com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil anunciou hoje mais uma medida para conter os impactos da alta dos combustíveis em razão dos conflitos no Oriente Médio.
A nova medida foi publicada agora há pouco em edição extra do Diário Oficial da União e vai garantir subsídios para a gasolina produzida aqui ou importada de outros países.
O valor do auxílio será definido por meio de portaria do Ministério da Fazenda.
Para conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio, o governo do Brasil anunciou nesta quarta-feira uma subvenção aos produtores e importadores de gasolina. A expectativa é que essa subvenção reduza em até 62 centavos o preço do litro da gasolina ao consumidor após a mistura obrigatória de etanol. De acordo com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, o objetivo é tentar uma ação imediata sobre os preços dos combustíveis com resultados efetivos.
Nenhum outro país do mundo teve menor impacto do que o Brasil, exatamente porque nós fomos rápidos, proativos.
A nova subvenção começa pela gasolina, mas poderá ser estendida ao óleo diesel a partir de junho. Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a subvenção funcionará como um cashback do tributo fiscal. Isso significa que quando o importador ou produtor pagar o imposto, o valor será devolvido em forma de subvenção.
O que nós estamos colocando é que a gente devolve esse tributo como uma subvenção, e essa devolução é uma espécie de cashback desse tributo, capaz de amortecer eventuais choques de preço, eventuais aumentos de preço de combustível.
Segundo o governo, a medida atenta uma sinergia entre o setor público e o setor privado. Apesar do impacto da guerra no aumento do preço do petróleo, o Brasil ocupa a posição favorável em comparação com outros países. De acordo com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a estratégia de mitigação reflete a preocupação do governo do Brasil com a situação financeira das famílias.
O que a gente pretende aqui fazer é converter parcelas parcela dessa arrecadação adicional em medidas de mitigação dos impactos de preço, sempre resguardada a premissa da neutralidade fiscal.
As medidas utilizarão recursos do Orçamento Geral da União. A despesa mensal estimada é de 272 milhões de reais para cada 10 centavos de subvenção no litro de gasolina e de 492 milhões para cada 10 centavos de subvenção no litro do diesel. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, explica que a medida será neutra do ponto de vista fiscal, porque a arrecadação com a receita do petróleo subiu.
É impossível neutralizar 100%, mas é possível sim atuar de forma rápida, eficiente, com inteligência e ter um bom desempenho, reduzir o impacto para a população.
A nova subvenção faz parte de uma série de medidas que o governo do Brasil tem adotado para conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. Em março, o governo zerou a tributação de PIS e COFINS sobre óleo diesel, além de aumentar a tributação sobre as exportações do combustível. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasil contra o crime organizado. Um dos objetivos do plano anunciado pelo governo federal é fechar as fontes de financiamento das organizações criminosas no país.
E também quer impedir que os presídios brasileiros continuem servindo como centros de comando e recrutamento para facções criminosas.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima, afirmou que a ideia é atuar contra o planejamento das organizações criminosas.
Nós vamos tirar da cadeia esta característica de escritório do crime. Realmente instituir padrões de excelência, como acontece no sistema prisional federal. E esse padrão de excelência envolve treinamento do pessoal, equipamento de raio-x, drones, equipamentos tecnológicos que aumentarão o padrão de segurança.
O programa tem foco ainda no combate ao tráfico de armas e ampliação das taxas de esclarecimento de homicídios.
A estratégia prevê investimentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Pois é, mas antes mesmo do lançamento do plano, o Brasil registrou o menor número de homicídios da década no primeiro trimestre, com uma redução de 25% frente a 2022.
Os latrocínios também caíram 48% e os roubos de veículos 42,3% nos primeiros três meses de 2026.
Hoje a gente conversa com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, para saber mais sobre os dados de segurança e o que foi feito pelo governo para alcançar esses resultados. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes do Brasil.
Secretário, vamos começar então falando sobre os dados de homicídios. Eles caíram 25% e essa queda ocorreu em todo o país ou ela foi concentrada mais em algumas regiões do que outras?
Todas as regiões apresentaram queda no número de homicídios, principalmente os estados do Nordeste, em razão também de números anteriores nos períodos anteriores de avaliação mais altos. Então a gente tem essa redução, fruto muito de uma política em que há um maior cumprimento dos mandados de prisão, maior investimento por parte do governo federal e, na nossa visão, uma das principais políticas, que é a restrição ao uso de armas. Quanto menos armas em circulação, há uma causalidade óbvia entre armas em circulação e homicídios, principalmente esses homicídios de proximidade, onde você está num contexto de uma disputa ou de uma briga. Então, esse tipo de crime, ele é muito decorrente da facilidade das pessoas em ter acesso a armas. Então, todas essas combinações com outros fatores, como o próprio envelhecimento da população, tem feito com que os índices estejam reduzindo e nós apresentamos nesse primeiro trimestre o menor número da série histórica da última década. Então é um importante índice que reforça o papel de articulação do governo federal, mas também da atuação das forças de segurança estaduais.
Secretário, como a gente disse no começo, outros crimes como latrocínio e roubos de veículos também tiveram redução acentuada, né? A que se deve essas reduções?
Olha, são vários fatores, o fenômeno da segurança pública, ele é multidimensional. Então, além do trabalho das polícias que têm sido cada vez mais atuantes, por exemplo, com o uso de ferramentas como o vídeo monitoramento, onde você tem a tecnologia do OCR, da leitura de placas, que fiscalizam cada vez mais em tempo real os veículos que são roubados, a o compartilhamento de informações e de dados, que tem sido a tônica, inclusive, é essa a nossa intenção com a PEC da Segurança Pública, fazer com essa integração seja efetiva, você tem o maior investimento por parte do governo federal com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso tem combinado, trazido esses números. Então, menos ocorrências de roubo e furto de veículos, de celulares, em alguns estados, como a gente vinha falando aqui sobre as políticas de recuperação de celular, somados, tem diminuído o latrocínio. E também outros aspectos são negativos que a gente também tem que colocar, que é a mudança do perfil do criminoso. Tem muito criminoso migrando para o mundo digital. Então, tudo isso combinado faz com que menos crimes sejam cometidos no ambiente real, né? Fora do mundo das redes sociais e da internet.
E a gente teve também um aumento do cumprimento dos mandados de prisão, apreensão de armas e de munições. Como que a integração maior das polícias, o senhor até já mencionou isso agora na sua última resposta, essa integração das polícias federais com as polícias estaduais, isso ajudou a melhorar esses índices?
Olha, esse é um dos fatores que são diretamente afetados pela integração dos dados que nós implementamos no Ministério da Justiça e Segurança Pública e nas gestões anteriores, porque nós temos um Banco Nacional de Mandado de Prisão, que são os mandados conferidos pela Justiça e que ficam num banco. Muitas vezes os foragidos, eles fogem dos estados da federação e cada estado cuida do seu banco. O que que o Ministério da Justiça fez? Ele cruzou esses dados com vários bancos de endereços para atualizar a localização dos foragidos. Fizemos isso tanto no Centro Integrado Mulher Segura, para cumprir os mandados de prisão no mês de março, e a gente vai fazer isso continuamente, das pessoas que cometeram crimes contra a vida das mulheres, como também nos crimes violentos. Esse aumento do cumprimento de mandados de prisão, combinado também com a RENARME, que é a Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, fez com que essas duas coisas, que é o cumprimento de mandado de prisão e a apreensão de armas, aumentasse. Ora, menos armas em circulação, menos pessoas violentas que cometeram crimes anteriores foragidas, fazem com que o número de crimes violentos, no caso os homicídios, tenham diminuído. Então, essa integração é fundamental para a gente chegar nesses bons números.
Secretário, o senhor citou que esses dados aí refletem o fortalecimento das forças de segurança com investimentos em equipamentos e inteligência. São estes que o governo também aposta no novo programa Brasil contra o Crime Organizado, que foi lançado ontem. O senhor pode falar mais pra gente sobre como será esse trabalho a partir de agora?
O Brasil contra o Crime Organizado é a executoriedade da lei antifacção, a lei que foi aprovada, encaminhada pelo presidente Lula, e que traz um tipo penal, que é o domínio social estruturado feito por organizações criminosas ultraviolentas. A gente vai combater essas organizações, primeiro pela asfixia financeira. Elas querem dinheiro, o dinheiro é o objetivo e é o fundamento de tudo. Nós vamos asfixiá-las, evitar o fluxo de armas, combatendo o tráfico de armas, elucidar os homicídios e, principalmente, estabelecer um padrão de segurança máxima nos presídios estaduais. Isso tudo para que a gente possa devolver os territórios às populações que são seus verdadeiros donos.
A ideia é cercar essas organizações por todos os lados, né?
O objetivo é esse, com uma cooperação interfederativa entre estados, União, com recursos provenientes do orçamento e, principalmente, com integração. Nós temos várias instituições funcionando, mas nós precisamos agora trabalhar em conjunto para atacar esse crime organizado.
Bom, nós conversamos com o Chico Lucas, secretário nacional de Segurança Pública. Secretário, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço o espaço.
O estoque de empregos formais no Brasil chegou a quase 60 milhões.
É o que mostrou a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, divulgada hoje.
O resultado foi positivo em todos os grupos econômicos e em todos os estados do país, além do Distrito Federal.
O número de empregos formais no país alcançou 59.970.000 vínculos em 2025, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. É o que mostra os dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O setor privado segue como principal empregador, mas o setor público teve um crescimento mais intenso no período da pesquisa. Para o concursado Patrick Acker, foi a segurança de um salário fixo, os benefícios e a estabilidade que o fizeram optar pela carreira pública.
Ter a segurança de um plano de saúde, ter a segurança de uma previdência privada, um vale-refeição, um salário fixo ali todo mês, isso é um benefício que eu acho que, assim, não tem preço, né?
Todos os grupos de atividades econômicas apresentaram variação positiva no ano passado. O destaque foi o setor de serviços, que cresceu 7,2%, seguido pelos setores do comércio, indústria, construção civil e agropecuária. Seu Damião Epaminondas de Souza é amador de ferragem de uma obra de Brasília. Com carteira assinada há mais de 17 anos, o operário sabe bem dos benefícios da conquista.
Em 2022, eu sofri um acidente. E nesse acidente, eu fiz valer o apoio do INSS, né? Ter tido o apoio da empresa. É um benefício, assim, incomparável, inenarrável a questão da gente ter um CLT.
O número de estabelecimentos com empregados também cresceu, passando de 4.700.000 para 4.800.000, com variação de 2,1%. A RAIS consolida de forma automática as informações do E-Social, enviadas por empregadores. Por meio desse sistema, o processo tornou-se mais rápido, seguro e preciso, avalia o analista de recursos humanos, Alan Rogério de Souza.
A mesma informação que eu passei para o Ministério do Trabalho, eu passei para a Caixa, eu passei para todos os órgãos, o INSS, todo mundo está sabendo dessa informação. Então é muito mais rápida, muito menos burocrática para a gente acaba diminuindo muito nossos problemas.
Nos últimos 3 anos, foram mais de 7.800.000 novos vínculos registrados. O resultado confirma a continuidade da expansão do emprego formal no país, afirmou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O país ele continua num processo de crescimento consistente, de forma sustentável, gerando emprego de qualidade. Nós estamos num momento de menor taxa de desemprego da nossa história, momento muito bom, apesar dos juros altos, né?
Do ponto de vista regional, Norte e Nordeste apresentaram o maior crescimento no ano passado, com alta de 10%, o dobro da média nacional. Entre as unidades da federação, todas apresentaram variação absoluta positiva no estoque de vínculos formais. Reportagem Pablo Mundim.
E a redução da jornada de trabalho está sendo implantada para os servidores terceirizados do governo federal.
A medida deve alcançar 40 mil trabalhadores que passam a cumprir 40 horas semanais.
A ação vai de encontro à proposta, vai ao encontro da proposta do governo de pôr fim à escala 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e 1 de descanso.
No Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, a rotina dos trabalhadores terceirizados está passando por mudanças. O órgão aprovou a redução gradual da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem mudança no salário. Cecília Beatriz trabalha como recepcionista no SERPRO e também está no 5º semestre da Faculdade de Enfermagem. Para ela, o tempo extra vai melhorar a qualidade de vida.
Eu saí daqui e vou para a faculdade. Né? Se eu sair daqui e vou para a faculdade, eu chego em casa tarde, acordo cedo para vir para o SERPRO. Para mim é mais questão de descanso, eu tenho uma hora mais para estudar, eu tenho uma hora mais para descansar.
A superintendente de logística do SERPRO, Elaine Dalcol, defende que a mudança é benéfica e não afeta a produtividade.
A produtividade ela não se mede pela quantidade de horas, mas pela qualidade do trabalho, porque reduz a sobrecarga e eleva o engajamento.
Entre as medidas adotadas pelo governo federal para os terceirizados da administração pública estão a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem prejuízo de salário. Mais de 40 mil terceirizados serão beneficiados. As ações fazem parte de um conjunto de medidas tomadas pelo governo do Brasil em defesa dos trabalhadores. Entre elas está o projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que a mudança da escala e da jornada deve beneficiar principalmente quem trabalha no comércio.
O comércio de varejo, de maneira geral, é onde você tem a maior incidência dos 14, 15 milhões de trabalhadores brasileiros que estão na escala 6x1. Uma regulamentação que proteja o trabalhador, as empresas têm condições de precificar e de se adaptar a isso.
O governo do Brasil enviou ao Congresso Nacional, em abril, um projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O texto foi enviado com pedido de urgência constitucional e está sendo analisado na Câmara dos Deputados. O projeto propõe a redução da jornada para 40 horas semanais e a garantia de 2 dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salário. Reportagem Márcia Fernandes.
A venda no comércio está aumentando.
Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que a venda no varejo cresceu 4% em março, quando comparado ao mesmo mês do ano passado.
E essa expansão tem sido contínua nos últimos 6 meses.
Ano de Copa do Mundo e muita gente quer garantir a melhor imagem para assistir aos jogos. O Luiz Salles, de São Luís, no Maranhão, comprou uma televisão novinha e maior.
Acredito que tenha sido uma boa compra, porque quanto maior a tela para ver o jogo e numa resolução de alta definição, tem uma sensação diferente.
E foi justamente a compra de novos televisores e celulares uma das responsáveis pelo aumento do volume de vendas do comércio varejista no mês de março. Quando comparado a fevereiro, o índice cresceu 0,5%. Esses aparelhos fazem parte do grupo de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que teve um aumento na venda de 5,7% em relação ao mês anterior. Os dados da pesquisa mensal de comércio foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. De acordo com o gerente do estudo, Cristiano Santos, a valorização do real frente ao dólar foi um dos motivos de o setor atingir essa taxa.
Essa atividade de equipamentos para escritório, informática e comunicação oferta e vende produtos que são da maioria importados. Essa atividade, então, ela tem ali um componente com relação a custos muito ligado à variação do dólar.
O crescimento das vendas no varejo atinge o nível mais alto da série histórica pelo terceiro mês seguido. Além dos equipamentos e material para escritório, contribuíram para o aumento das vendas no mês de março os combustíveis e lubrificantes, artigos de uso pessoal e doméstico, livros, jornais, revistas e papelaria. Reportagem Raquel Mariano.
Menos impostos para quem faz compras online em sites internacionais.
O governo do Brasil zerou a chamada taxa das blusinhas em itens de menos de $50 vendidos online.
A expectativa é beneficiar principalmente as famílias de menor renda.
As compras online em sites internacionais fazem parte do dia a dia da estudante universitária Lívia Barros, de Brasília, e vão além das chamadas blusinhas.
Calça, quadro, colcha de cama, até acessórios para pets, para gato, para cachorro.
Na hora de colocar as compras no carrinho virtual, era só alegria, mas quando o valor final aparecia na tela, os impostos estavam pesando no bolso.
Eu ficava, tipo, muito cabisbaixa de comprar por conta da taxa, que os impostos eram terríveis.
Para quem faz compras online, como a Lívia, veio em boa hora o anúncio de que os impostos federais que incidiam sobre os produtos internacionais estão zerados. A iniciativa do governo do Brasil vale para itens abaixo de $50, ou seja, pouco menos de R$250. A medida provisória que zera a chamada taxa das blusinhas, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai beneficiar o segmento mais pobre da população, como explicou o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
São produtos de consumo popular. Os números mostram que a maior parte das compras é de pequeno valor. Então, é retirar impostos federais do consumo popular, do consumo das pessoas mais pobres, melhorando o perfil da nossa tributação.
O imposto federal cobrado sobre essas compras era de 20%. Do valor do produto e agora não será mais aplicado. Mas continua incidindo o ICMS, imposto estadual cuja alíquota varia entre os estados. A economia vai chegar de imediato ao bolso do consumidor. Um exemplo, um item que custa o equivalente a R$100 subiria para R$120 com o imposto federal. No caso de um estado com ICMS de 17%, esse preço final passaria para cerca de R$140. O economista Ademir Marchetti explica como fica o preço nessa situação com as novas regras.
Com a isenção do imposto federal, agora ficou somente o ICMS, o mesmo R$100 vai pagar um imposto de 17%, mais R$17. Um preço final, então, sai por R$117. A economia é de R$23 numa compra de 100, ou seja, redução bastante significativa para o consumidor final. Então, justamente, né, as famílias que têm uma renda menor que vão acabar se beneficiando mais.
Segundo o governo federal, o fim da taxa das blusinhas foi possível devido ao combate efetivo ao contrabando e à regularização do setor desde 2024. Reportagem Graziela Mendonça.
Do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
No dia 25 de maio, o Tribunal de Contas da União realiza webinário sobre a situação dos hospitais de pequeno porte do Sistema Único de Saúde. O evento é gratuito e aberto ao público. O encontro marca o lançamento do Diagnóstico Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte. O estudo vai reunir informações sobre unidades com até 50 leitos que têm papel importante no atendimento de municípios menores. Esses hospitais foram o tema mais votado pela população na consulta pública do programa Você Escolhe, o TCU Fiscaliza. Os dados coletados vão apoiar a revisão da política nacional e ajudar na tomada de decisões para melhorar o atendimento no SUS. Vão participar gestores da saúde, secretários estaduais e municipais, entre outros. O webinário será transmitido a partir das 15h pelo canal do Tribunal no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF defende diálogo entre cortes constitucionais na abertura da 16ª Conferência Ibero-Americana.
Operação Faroeste. STJ recebe nova denúncia contra magistradas baianas.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Começou hoje no Supremo Tribunal Federal a 16ª edição da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional.
Pela primeira vez, o Brasil sedia o evento, que reúne cortes de diversos países para debater o futuro do direito e da democracia. Judite Aragão.
Na abertura, o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, foi um alerta sobre a defesa da independência judicial como pilar da cidadania.
Eleições continuam ocorrendo, parlamentos permanecem abertos, tribunais seguem decidindo até o dia em que tudo isso deixe de acontecer. E mesmo antes desse dia, a democracia já terá sido esvaziada de toda a sua substância constitucional. Nosso papel como jurisdição constitucional, quero crer, é precisamente identificar essa trajetória antes que ela se torne irreversível e valendo-nos dos mecanismos de proteção que as próprias constituições nos outorgam, defender o Estado de Direito e defender a ordem democrática.
O evento vai até amanhã e pode ser acompanhado pelo YouTube do STF.
STJ recebe nova denúncia contra 4 pessoas no âmbito da Operação Faroeste.
A operação investiga possível venda de decisões judiciais em esquema de grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. Fátima Uchoa.
Com a denúncia recebida, tornaram-se réus a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e a juíza Marivalda Almeida Moutinho, ambas do Tribunal de Justiça da Bahia, e os empresários Adailton Maturino dos Santos e Gessiane Souza Maturino dos Santos. E segundo o Ministério Público Federal, as práticas criminosas incluíram manobras no julgamento de recurso administrativo sobre a legalidade de portaria da Corregedoria do Tribunal Estadual, que determinava o bloqueio de matrículas imobiliárias, além de uma ação possessória hectares sobre imóvel rural de grande extensão. Os dois empresários teriam entregado às magistradas dinheiro e bens de alto valor em troca de favores nos processos. O relator na Corte Especial do STJ é o ministro Og Fernandes.
Nunes Marques é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
A cerimônia foi conduzida pela ministra Carmen Lúcia, que deixou a presidência após quase 2 anos no cargo. Estevão Furtado.
No primeiro discurso como presidente do TSE, Nunes Marques destacou que a democracia brasileira continua sendo decidida pela vontade livre do povo nas urnas. Ele defendeu a segurança das urnas eletrônicas, falou da importância do voto livre e sem pressão política ou econômica, e alertou para os riscos do uso irresponsável da inteligência artificial nas eleições. Depois de assinar o termo de posse, Nunes Marques deu posse ao ministro André Mendonça como vice-presidente do TSE.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará, entre os dias 18 e 22 de maio.
A ação é coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e envolve mais de 50 entidades parceiras do Judiciário, Executivo e Sociedade Civil. Larissa Batista.
A ação quer garantir serviços judiciais de cidadania e de saúde para os moradores dos municípios de Breves e Portel, no arquipélago do Marajó, no Pará. A população vizinha do município de Melgaço também será atendida. Diariamente, um barco da Prefeitura Municipal fará o deslocamento dos interessados até os pontos de atendimento. Para mais informações, acesse o site tst.jus.br ou as redes sociais do TST.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção projeto que torna crime exercício ilegal da medicina veterinária. Comissão estende prazo para denúncia de violência doméstica. Sugestão popular pode beneficiar trabalhador em casos de FGTS atrasado. Boa noite. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar poderão ter mais tempo para denunciar os agressores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que amplia de 6 meses para até 1 ano o prazo para a apresentação das denúncias. O texto seguiu com pedido de urgência para votação em plenário. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado pelos senadores dá às vítimas de violência doméstica e familiar até 1 ano para tomar providências legais contra seus agressores. O prazo hoje é de 6 meses, contado do dia em que a mulher tem o conhecimento do autor do crime. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu a extensão do prazo.
Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida mora com o agressor, tem laços afetivos com ele e muitas vezes depende economicamente dele. Assim, a vítima necessita de um prazo maior de reflexão para exercer o direito de queixa ou representação, a fim de vencer o medo, a vergonha, o trauma e até mesmo o eventual sentimento que ainda nutre sobre o agressor e reunir as condições para denunciar as agressões sofridas.
Em caso de falha do Ministério Público, esse prazo também vai a 1 ano e começaria a contar a partir do término do período reservado à promotoria para o oferecimento da denúncia à Justiça. A proposta, que já passou pela Câmara dos Deputados e nas Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública do Senado, seguiu com pedido de urgência para a votação no plenário. Se aprovada, vai à sanção presidencial.
E a Voz do Brasil deve ganhar um novo espaço de orientação e combate à violência contra a mulher. O Senado aprovou um projeto que reserva 1 minuto do programa para divulgar serviços de prevenção e enfrentamento, como o Ligue 180. O texto seguiu para a sanção. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou o projeto da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que obriga a divulgação de serviços
de enfrentamento à violência contra a mulher no programa A Voz do Brasil. Pela proposta, o programa deverá reservar um minuto para divulgar serviços destinados à prevenção e ao enfrentamento desse tipo de violência, como o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, que recebe denúncias e fornece orientações sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento. A Voz do Brasil é o programa oficial de informações dos três poderes, transmitido de segunda a sexta-feira pelas emissoras de rádio entre 7 e 10 da noite. O projeto altera o Código Brasileiro de Telecomunicações, que obriga a retransmissão do programa. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a popularidade da Voz do Brasil.
Trazer para esse programa, que o Brasil inteiro ama, a canais de atendimento sobre violência contra a mulher é um passo tão importante, presidente, na proteção e na defesa da mulher. E que agora a gente possa falar com todos, nos lugares mais longe do Brasil, onde às vezes a gente não consegue ir, a Voz do Brasil chega.
O minuto destinado à divulgação será incluído no tempo reservado à Câmara dos Deputados. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Quem maltratar animais poderá enfrentar penas mais duras. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que aumenta a punição para maus tratos, com previsão de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. Hoje a pena varia de 3 meses a 1 ano de detenção. As informações com Márcio Maturana.
A pena para quem maltratar qualquer animal pode aumentar dos atuais 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa, para de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Igual a pena já prevista para maus tratos de cães e gatos. Esse projeto avançou da Comissão de Meio Ambiente para a Comissão de Constituição e Justiça. O texto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, foi aprovado na forma de um substitutivo, incorporando outras 9 proposições sobre o mesmo tema, apresentado pela relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Em agosto de 2025, no município de Bananal, em São Paulo, um indivíduo forçou um cavalo a marchar por longa distância até exaustão, o que teria causado sua morte.
Ainda segundo o projeto, a pena pode ser aumentada em casos que envolvam tortura, abuso sexual ou transmissão das agressões em redes sociais.
Além do aumento das penas para crimes de maus tratos, o Senado aprovou uma proposta que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária. A medida busca garantir mais segurança no atendimento aos animais e evitar riscos à saúde pública. Pelo texto, quem atuar como veterinário sem autorização poderá pegar de 6 meses a 2 anos de detenção, além de multa. A proposta segue para sanção presidencial. O relator, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, afirmou que a punição será direcionada à prática clandestina, sem prejudicar profissionais como agrônomos e zootecnistas.
O PL, na verdade, mira o verdadeiro criminoso, o fraudador, o leigo e o clandestino que ameaçam a saúde única.
O senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, disse que o projeto aprovado representa um pleito dos conselhos regionais de medicina veterinária.
Uma demanda pela aprovação desse projeto é um tema que impacta no dia a dia do segmento, da categoria. Hoje, né, a relação com os animais, uma relação cada vez vínculos mais estreitos. A medicina veterinária está presente em muitas atividades do setor produtivo. Então, o exercício ilegal dessa profissão mereceu essa tipificação.
Quando o empregador atrasa o depósito do FGTS, o trabalhador pode sair no prejuízo. Uma sugestão popular transformada pelo Senado em projeto de lei quer garantir que as multas por esse atraso sejam repassadas ao próprio empregado. A proposta surgiu no programa E-Cidadania do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Senado irá discutir como projeto de lei uma ideia apresentada no programa E-Cidadania, que determina que o valor total das multas e encargos arrecadados em razão do atraso ou falta de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, sejam repassados repassados diretamente ao trabalhador prejudicado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi relator da sugestão legislativa na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, afirmou que a proposta traz justiça.
Razoável, portanto, que eventuais multas incidentes sobre o recolhimento em atraso sejam destinados à conta vinculada do trabalhador. De igual maneira, o empregador que não recolher ou recolher intempestivamente as contribuições para o FGTS deve arcar com eventuais prejuízos sofridos pelo trabalhador.
A sugestão legislativa foi apresentada pelo Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. Qualquer cidadão pode apresentar ideias de novas leis ao Senado. Para isso, basta acessar senado.leg.br/e-cidadania.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, criticou a decisão do governo federal de zerar a cobrança de tributos sobre as compras internacionais de até 50 dólares, conhecidas popularmente como a taxa das blusinhas. A medida provisória já está em vigor, mas precisa ser analisada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. Amin afirmou que em 2024 a taxação havia sido aprovada em acordo com o próprio governo para proteger empregos e a cadeia produtiva da indústria têxtil brasileira. Na avaliação do parlamentar, a mudança representa oportunismo político e provoca instabilidade tributária, o que pode prejudicar setores produtivos.
O governo concordou e agora toma uma decisão, no mínimo com cheiro de politicagem. Criar solavancos tributários é uma forma de sabotar a economia.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou os 138